Uma vacina desenvolvida por um laboratório chinês, comprada por um instituto paulista e que atualmente é o principal imunizante aplicado no Brasil. Uma vacina que ficou no meio de disputas políticas e em vários momentos foi olhada com desconfiança. Uma vacina que agora recebe um aval de uso da Organização Mundial da Saúde. Eu sou a Letícia Arcoverde e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 1 de junho de 2021, dia em que a Organização Mundial da Saúde aprovou o uso emergencial da Coronavac, a vacina contra a Covid desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, que é também a mais usada na campanha de imunização do Brasil. Essa decisão da OMS coloca a Sinovac numa lista que hoje é formada por outros 5 imunizantes que receberam esse selo: Pfizer, Moderna, Janssen, Oxford e AstraZeneca e Sinopharm. Aqui no Brasil, a Coronavac é produzida pelo Instituto Butantan, ligado ao governo de São Paulo.
And today, I'm happy to announce that the Sinovac Coronavac vaccine has been given.
Tá aí o diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, falando nessa terça. Ele disse que a aprovação foi dada porque a Coronavac foi considerada segura e eficiente pelos técnicos da OMS. Eles analisaram estudos da vacina tanto na fase clínica quanto depois da aplicação na população geral e decidiram recomendar que o imunizante seja usado em pessoas com mais de 18 anos. Eles levaram em conta também o custo-benefício de armazenar e distribuir a Coronavac, que é uma vacina feita com vírus inativado e por isso é mais facilmente manuseada. Isso é uma vantagem para lugares com menos recursos.
Furthermore, the easy storage requirements of Coronavac make it very suitable for low resource settings.
Esse aval da OMS existe para servir como referência para os países. No Brasil, para uma vacina contra a Covid poder ser aplicada, ela precisa da aprovação da Anvisa, que faz uma análise detalhada, parecida com essa da OMS. Isso foi feito com bastante agilidade no início de 2021, com a Coronavac e com a vacina de Oxford, as duas primeiras a receber autorização de uso no Brasil. Mas nem todo país tem uma agência reguladora com a estrutura da Anvisa. E aí esse selo de aprovação da OMS é uma forma de agilizar o processo. É um aval que reconhece que a vacina se encaixa nos padrões internacionais de segurança e eficiência.
Essa aprovação também abre caminho para que viajantes vacinados com a Coronavac sejam autorizados a entrar em países da União Europeia, quando a região começar a receber turistas de fora do bloco, o que está previsto para acontecer no meio do ano, na temporada de verão por lá. Entre as orientações para essa retomada está a exigência de uma espécie de passaporte vacinal, uma comprovação de que a pessoa foi vacinada contra a Covid. E a recomendação do Conselho Europeu, que pode ser seguida ou não pelos países, é de aceitar apenas pessoas que receberam imunizantes aprovados pela Agência Europeia de Medicamentos, ou pela OMS. A Coronavac até agora não estava nessa lista.
Portanto, essa aprovação da Organização Mundial da Saúde pode não ter um efeito prático na vacinação no Brasil, mas ajuda a tranquilizar quem estava preocupado de não poder viajar livremente para outros países. Depois da notícia sobre o passaporte vacinal europeu, surgiram vários relatos de pessoas que estavam se recusando a receber a Coronavac. Muita gente passou a pedir a vacina da Pfizer, que é amplamente usada na Europa e nos Estados Unidos, e que teve uma eficácia nos estudos maior do que a Coronavac e o imunizante de Oxford.
E aqui vale um alerta. A vacinação no Brasil ocorre por ordem de chegada das doses, então não é possível escolher qual imunizante tomar. E se recusar a receber o que está disponível quando é sua vez de vacinar, não é uma atitude recomendada pelas autoridades de saúde. Isso porque, enquanto espera por uma dose específica, você continua correndo o risco de pegar a Covid e desenvolver um quadro grave. Essa demora traz as perspectivas de atingir a imunidade coletiva, ou seja, prolonga a gravidade da pandemia no país.
O nível de controle do contágio da Covid no país de origem, aliás, também é um fator na conta sobre receber ou não turistas na maior parte dos lugares. Ou seja, aceitando ou não a Coronavac, pode ser que as fronteiras sigam fechadas para turistas brasileiros se a Covid continuar a circular desenfreadamente por aqui. É só com a imunização em massa que a crise sanitária vai acabar. E para isso, vacinar as pessoas o quanto antes, com qualquer imunizante que seja seguro e eficaz, é o mais importante.
A Coronavac é uma vacina que usa uma tecnologia de imunização bem tradicional, que é o uso do próprio vírus inativado. Ela foi desenvolvida pela Sinovac, uma empresa privada na China. A Sinovac fechou um acordo com o Instituto Butantan, um dos principais produtores de vacina no Brasil, para testar a substância aqui ao longo de 2020, envasar o imunizante aqui e transferir a tecnologia para que um dia ele seja todo fabricado no país. Esse processo todo aconteceu por iniciativa do governo de São Paulo, de João Dória, que tem pretensões de se candidatar à presidência em 2022 e, ao longo da pandemia, se tornou um dos principais rivais de Bolsonaro, apesar de ter sido eleito na mesma onda de extrema-direita do presidente.
Além dessa disputa política, a China é vista por bolsonaristas como um país adversário e virou alvo de ataques na pandemia pelo novo coronavírus ter surgido lá em Wuhan. Bom, apesar do acordo do Butantan com a Sinovac ter sido fechado ainda em 2020, a Coronavac ficou de fora do Plano Nacional de Imunização até o início de 2021. Os meandros dessa demora ficaram mais evidentes com a CPI da Covid no Senado. O diretor do Butantan, Dimas Covas, prestou depoimento na comissão e disse que fez ofertas para o Ministério da Saúde incluir a Coronavac no Plano Nacional em meados de 2020, mas que foi ignorado. Mesmo depois da negociação ter começado, ela teria sido atrasada por 3 meses depois do presidente Jair Bolsonaro fazer ataques públicos à Coronavac e desautorizar o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
Bolsonaro sempre ironizou o fato da vacina ser chinesa e colocou em dúvida a eficácia do imunizante. Além disso, o governo paulista foi responsável por anúncios incompletos e atrasos na divulgação dos resultados dos ensaios clínicos, o que também fez muitos cientistas criticarem o Butantan. A aprovação da OMS também vem nesse contexto como um selo de autoridade a mais. Atualmente, a Coronavac representa cerca de 60% das doses de vacina aplicadas no Brasil. Além dela, o país usa o imunizante de Oxford, que é produzido por aqui pela Fiocruz, ligada ao Ministério da Saúde. E também usa o da Pfizer, que é importado e começou a chegar no país em abril. A farmacêutica americana, que também relatou ter ficado sem resposta do governo após fazer ofertas de vacina ainda em 2020.
Pelo atraso para fechar contratos e pela dificuldade de acessar os insumos que são necessários para a produção das doses, a imunização no Brasil segue num ritmo lento. Só cerca de 10% da população foi totalmente imunizada com as duas doses e 20% recebeu uma dose só. Um estudo divulgado essa semana, feito na cidade de Serrana, no interior de São Paulo, indica que a Coronavac começa a efetivamente ter impacto generalizado depois que atinge 75% da população. Em outras cidades, a depender da dinâmica da imunização, o número pode ser diferente. Mas há consenso de que é preciso vacinar em massa para derrotar a doença.
Isso vale para o Brasil e vale para o mundo também. O recado da OMS, quando anunciou a aprovação da Coronavac nessa terça, foi que ela pode ser uma arma importante para ampliar a vacinação contra a Covid globalmente. Além de ser uma vacina de fácil distribuição, a aprovação da OMS é um pré-requisito para incluir ela no COVAX Facility. Esse consórcio internacional busca distribuir doses de imunizantes para países pobres e em desenvolvimento. Como a gente falou aqui no Durma na semana passada, ele é a principal estratégia da Organização Mundial da Saúde para tentar reduzir as desigualdades na vacinação contra a Covid, que hoje está muito mais avançada nos países ricos do que no resto do mundo.
O IBGE divulgou hoje, terça-feira, o resultado do Produto Interno Bruto Brasileiro no primeiro trimestre de 2021. O redator Marcelo Rubissek está escrevendo sobre o assunto. Marcelo, como foi a evolução do PIB nesse início de ano?
O PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos num país em um intervalo de tempo, cresceu 1,2% no primeiro trimestre de 2021, na comparação com o final de 2020. Esse aumento da produção foi puxado por alguns números principais. A gente pode citar aqui o crescimento bem forte da produção no setor agropecuário e também a alta de algumas atividades da indústria, como a indústria extrativa e a construção civil. Uma coisa importante também da gente falar sobre esse resultado é que o crescimento do PIB no primeiro trimestre veio apesar de uma piora bem forte da pandemia. A gente sabe que abril foi um mês muito ruim em termos de crise sanitária, mas mesmo antes disso, de janeiro a março, a gente já tinha uma situação bem ruim na comparação com o final de 2020. Eu conversei com a Mayara Santiago, pesquisadora do FGV Ibre, e com o Guilherme Mello, professor da Unicamp, e os dois explicaram que isso tem a ver com o fato de que a gente teve menos restrições à circulação nesse começo de ano em comparação ao ano passado. Então, a economia não foi tão impactada assim por esse avanço da Covid-19.
E o que isso sinaliza para a recuperação da economia brasileira?
Bom, os dois economistas com quem eu conversei apontaram algumas coisas importantes sobre a economia em 2021. Primeiro, eles lembraram que a economia foi muito mal em 2020, e isso significa que a base de comparação que a gente vai usar em 2021 sempre vai ser baixa. Então a gente pode sim esperar mais crescimento nesses próximos trimestres. Mas eles também lembraram alguns outros fatores importantes para a gente ficar de olho. O principal deles é o mercado de trabalho, cujos dados ainda estão bem ruins. A gente precisa lembrar que esse crescimento da atividade econômica no primeiro trimestre aconteceu no mesmo período em que o desemprego medido pelo IBGE bateu recorde. E outro fator importante também é a inflação, que tem sido uma marca também desses últimos meses no Brasil. Então, os economistas apontaram que tudo isso pode acabar prejudicando uma parte importante da população, que é a parcela com renda mais baixa. Então, a gente precisa olhar com uma certa cautela para esse crescimento, mesmo que ele tenha superado as expectativas.
O texto do Marcelo você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
O governo do Peru fez uma revisão nos critérios das mortes causadas pela pandemia, o que fez o país quase triplicar seus números. Quem explica melhor é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O Peru divulgou ontem, domingo, o resultado de uma ampla revisão no número de mortos pela Covid-19 no país. E o resultado é que o número de pessoas que perderam a vida na pandemia é quase 3 vezes maior do que se pensava. Até agora, o Peru dizia ter pelo menos 69 mil mortos na pandemia. Após a revisão, descobriram que esse número é de pelo menos 180 mil. A mudança aconteceu porque teve uma alteração na forma como as mortes são contabilizadas. Até agora só eram consideradas mortes por Covid os atestados de pacientes que tinham essa condição confirmada por exames clínicos e laboratoriais. Acontece que o país percebeu um número anormal de óbitos em comparação com a média histórica. Essas mortes a mais preenchiam vários requisitos para serem consideradas como resultado da pandemia, mas não eram computadas como tal. Um grupo de trabalho internacional formado pelo governo trabalhou por 2 meses na revisão desses casos. No fim, fez uma revisão da cifra e recomendou novos critérios de registro de morte. Agora foram estabelecidos 7 critérios para determinar se uma morte pode ou não ser acreditada a Covid, sem a necessidade de depender de um exame laboratorial. O México fez uma revisão muito semelhante no mês de abril. Como resultado, descobriu que o número de mortes por Covid era, na verdade, 62% maior do que o que se pensava até então. Aqui no Brasil também existe essa desconfiança sobre as subnotificações. Há um excesso de mortes que podem estar ligadas à pandemia, mas que não são computadas como tal. No caso peruano, a revelação foi feita uma semana antes da eleição presidencial. Os candidatos Keiko Fujimori e Pedro Castillo aparecem tecnicamente empatados em primeiro lugar, no segundo turno que está marcado por dia 6 de junho. Quem vencer vai receber um país em situação muito pior do que se pensava até então.
Da aprovação da Coronavac pela OMS, passando pelo resultado do PIB brasileiro no primeiro trimestre e terminando com a revisão do número de mortos pela Covid no Peru, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Aline Pellegrini, participação de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!